Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! As pessoas costumam relacionar a toxina botulínica à estética, pensando principalmente em como eliminar as rugas. Mas a toxina, conhecida popularmente como Botox, foi introduzida na medicina, nas áreas da oftalmologia e neurologia. Abrindo a série Botox para além da estética, a repórter Glaucia Loyol introduz o assunto, investigando a atuação da toxina botulínica no tratamento de diferentes sintomas.
Reportagem especial.
O Botox foi o primeiro produto farmacêutico comercializado no Brasil que trazia em sua composição a toxina botulínica. Por isso, a maioria das pessoas associa o nome do produto à toxina. Quem comenta esta questão é o neurologista Francisco Cardoso, professor da Faculdade de Medicina.
O primeiro ponto é a terminologia. O termo correto é toxina botulínica. Há vários tipos comerciais, então deve-se utilizar o termo toxina botulínica, que é um termo bom, inclusive, porque ele se refere ao modo de obtenção. Isso é uma toxina de uma bactéria, que é a bactéria do Clostridium botulino. E é uma toxina que ela tem a capacidade de se ligar ao ponto em que o nervo ele se aproxima do músculo e ele impede que o nervo haja no músculo. Então ele causa uma paralisia por conta desse mecanismo.
Foi a partir da descoberta dessa forma de atuação da toxina que começaram os estudos sobre sua utilização para fins terapêuticos. Segundo a neuropediatra Juliana Gurgel, também professora da medicina, os primeiros testes foram feitos na oftalmologia, visando um tratamento alternativo para o estrabismo.
Então, a toxina botulínica ela passou a ser utilizada no tratamento das doenças por volta da década de 60 e foi utilizada inicialmente por um médico oftalmologista nos Estados Unidos, o Dr. Scott, que fez uso, então, da toxina para tratamento de estrabismo. Houve uma boa resposta e na década de 80 para 90 ela passa a ser utilizada então para quadros mais neurológicos.
Para tratar os quadros neurológicos, a toxina vem para ajudar na recuperação dos movimentos musculares, representando um avanço importante.
O avanço seria realmente essa utilização para fins neurológicos, lembrando que ela é uma ferramenta a mais na reabilitação e que ela precisa ser combinada com as outras ferramentas de uma reabilitação, como fisioterapia, uso de órteses, né? E esse uso ele deve ser então avaliado criteriosamente e indicado para cada paciente de forma individualizada.
Juliana Gurgel ainda cita outros problemas que a toxina botulínica pode ajudar a combater. Nesses casos, ela está disponível no SUS, Sistema Único de Saúde.
A bexiga hiperativa também é uma indicação. Além disso, a gente pode utilizar também para diminuir a salivação, nos casos de cialorreia, tá? E a gente pode utilizar também nos casos onde você tem uma sudorese excessiva e ainda na enxaqueca crônica, tá? Então, essas são as indicações mais importantes.
O uso medicinal da toxina botulínica busca melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Glaucia Loyola para o Saúde e Consciência.
O Saúde e Consciência fica por aqui. Quer receber este e outros programas pelo WhatsApp? É fácil. Adicione aos seus contatos o número 031-98576-0326. No programa de amanhã, saiba mais sobre a aplicação da toxina botulínica em quadros neurológicos. Fique ligado! Com trabalhos técnicos de Tiago França, esta edição foi produzida por Glaucia Loyola. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.